Vamos ler um salmo antes da oração. Nós nos levantamos ao ler a palavra. Nós lemos do salmo 107, diretamente do começo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desragados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, e os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereceram sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra dos seus medos, faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Vamos orar juntamente. Pai Celestial, nós também te agradecemos de todo o coração nesta noite em que nos reunimos novamente, de perto e de longe. Tu nos reuniste, ó Deus, e também nós podemos dizer que estávamos em vergonha, em pecado, estávamos perdidos, sim, estávamos perdidos na areia que afundava, mas, Senhor, Tu também nos tomaste, chamaste-nos pelo nome, nos atraíste ao Teu peito e muito mais, marcaste-nos nas palmas das Tuas mãos e nos atraíste para Ti. Senhor, nós Te agradecemos e louvamos o Teu maravilhoso nome. Aqui juntos, nesta noite, damos-lhe a honra. Senhor, Tu demonstraste misericórdia tantas vezes, Senhor. Demonstraste Tua graça em nós, Senhor, e curaste os enfermos. Ó Senhor, quantas vezes Tu abençoaste quando sequer merecíamos, mas mesmo assim nos abençoaste. Senhor, nós Te adoramos no nosso meio e pedimos do fundo dos nossos corações que Tu possas ter misericórdia também nesta noite e fale conosco, ó Senhor, por meio de Tua preciosa e santa palavra, que nos dê a devida instrução. Somente Tu sabes o que necessitamos, somente Tu sabes o que precisamos, ó Senhor. Por isso nos dirigimos a Ti com o coração e o espírito curvados e pedimos das profundezas que abençoe todos os que vieram. Senhor, jovens ou idosos, nós precisamos da Tua bênção. Nós vamos até Ti, a fonte da vida, como nós cantamos, pois em Ti, a água da vida, em plenitude, ó Senhor, nós Te agradecemos por isso e nós Te adoramos, Senhor. Que Tu possas Te mostrar poderoso, Senhor, para todos, em todos os que vieram e também em todos que não puderam vir, Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós estamos aqui nesta noite para termos um encontro completamente novo com Deus. Não apenas que nós gostemos de nos lembrar de vivências passadas naquilo que Deus fez, nós fazemos isso com prazer, mas hoje queremos e hoje podemos ter um novo encontro com Deus. Há todo tipo de coisa no reino de Deus, mas deixe-me dizer hoje que todos os sistemas chegarão ao fim. Todas as ditaduras, todos os reinos, tudo chegará ao fim. E o Senhor será rei sempre e eternamente. E o seu reino é eterno. E nós poderemos estar com ele em seu reino. Quando não for falado mais de ódio, de ciúme ou qualquer outra coisa, o amor de Deus ainda triunfará e a graça de Deus será cantada. Quantas vezes já ouvimos todas as coisas que tiveram um começo também terão um fim. O que nunca começou também nunca terminará. Paulo diz em 1 Coríntios 13, a profecia, o conhecimento, tudo terá um fim, mas o amor nunca acaba. Tudo o que começou terminará. O que nunca começou nunca poderá terminar. E sabemos que Deus é amor e que todas as qualidades que foram reveladas permanecerão por toda a eternidade. Portanto, não nos concentremos tanto no que é temporário, mas mantenhamos nossos olhos fixos no eterno e na eternidade. E um compositor canta, então as coisas do mundo se tornam muito pequenas e desaparecem em vista da grande glória que nos espera. Amados, nós chegamos em um tempo no qual queremos vivenciar a revelação do poder de Deus. Nós tivemos testemunhas suficientes do Antigo e Novo Testamento, e especialmente, naturalmente, até nossa geração. E por meio disso, Deus nos fez saber que Ele não mudou. Circunstâncias, condições, certas coisas, na verdade, tudo nesse mundo é mutável. Quando nos olhamos no espelho há 20 anos, nossa aparência era diferente da atual. E se esse tempo durasse mais 20 anos, poderíamos nos assustar, talvez, e pensar, sim, eu não teria imaginado isso. Mas quando pensamos na transformação de nosso corpo, então dizemos, espelho, você não está me dizendo toda a verdade. Você está me dizendo apenas metade da verdade. Você está mostrando apenas meu corpo terreno, que está condenado à morte. Você não está me mostrando o meu florescimento juvenil, meu corpo de ressurreição, que terei quando o Senhor voltar. E então, olhamos no espelho da palavra de Deus e as coisas parecem bem diferentes. E então nós, que envelhecemos, ficaremos felizes novamente, porque seremos jovens. Não é maravilhoso ser propriedade de Deus? Não é um privilégio ser perdoado, ter a vida eterna, ser perdoado de toda culpa e pecado, ter recebido a graça de Deus? Se há pessoas na terra que realmente podem se alegrar, então são os redimidos. Mas, como disse um de nossos conhecidos, seria mais fácil para mim crer se os redimidos parecessem mais redimidos. E assim, também não podemos estar assim de mal com as pessoas por causa disso. Por outro lado, ninguém precisa esperar para ver se os redimidos parecem redimidos ou não. Nós somos redimidos tão certamente quanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Gólgota. Ele perdoou nossa culpa e pecado e nos deu vida eterna pela graça. Às vezes, e não apenas os redimidos, mas também nosso Salvador, não pareciam assim muito felizes. E a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, que ele foi rejeitado, um homem das dores. Esconderam seus rostos diante dele, mantiveram-se à distância. Deveria ser diferente conosco? Encontrou ele reconhecimento na terra? Não. Não teve. Não tinha nenhum lugar para deitar a cabeça. E o irmão Branham, uma vez, explicou isso de forma maravilhosa. Como proprietário de todo o mundo, ele não possuía nada na terra. Nada mesmo. Ele teve que pedir emprestado um jumento e um jumentinho para entrar em Jerusalém a fim de que as escrituras fossem cumpridas. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. O que tinha na terra? A tumba que foi colocado pertencia a um tal José de Arimateia. O que ele pertenceu aqui na terra? Ele tinha uma casa, uma fazenda, ele pôde chamar alguma coisa de sua? Sabe o que ele chamava de seu? Você e eu, todos os filhos e filhas de Deus, de seus próprios filhos, ele chamou seus. E por isso ele veio nessa terra para nos redimir. Não para ter bens terrenos, mas para redimir as preciosas almas que estariam na terra, para redimi-las. E quando o compositor de hinos canta, redimido estou, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador, então sabemos do que ele cantou e que também nós podemos cantar de todo o coração. Amados, é simplesmente uma questão de nos livrarmos da incredulidade e assumirmos plenamente nossa posição na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa posição na fé não depende nem da chuva, nem do sol. Não depende do clima, mas é um componente divino em nossa vida, porque não cremos em nada que muda, mas no Deus imutável e eterno que se revelou a nós em Jesus Cristo. Vocês sabem muito bem que todos os governos deste mundo, eles precisam planejar repetidamente e eles fazem leis o tempo todo e sempre precisam se corrigir e adaptar as coisas aos tempos e aos desenvolvimentos. Nosso Deus fez isso de uma forma muito diferente. Ele, desde a eternidade, ele pôde ver tudo. Ele nunca precisa convocar uma reunião especial. Ele não precisa perguntar a ninguém, ouça, o que está acontecendo, como seguirá agora. Ele pode nos dizer tudo, como acontecerá em seguida, também nessa noite. Quando entramos em aflição e não sabemos mais o que fazer, então conhecemos aquele que sabe como segue, aquele que tem um poder sobre a morte e o inferno, aquele que ressuscitou dos mortos no terceiro dia. que ascendeu e se assentou à direita da majestade no céu e que espera até que todos os inimigos, não apenas alguns, até que todos os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E o apóstolo continua e escreve: ainda não percebemos que tudo está subordinado a Ele, mas quando chegar a hora, então o último inimigo, ou seja, a morte, também será vencida. E então a palavra se cumpre: morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? Graças a Deus que nos deu a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, o que precisamos é de fé bíblica. A fé bíblica, como já dissemos, não depende das circunstâncias, mas é trabalhada em nosso coração pelo Espírito e pela palavra. E essa fé bíblica nos leva através de todas as enchentes, porque Deus nos segura. Nós fomos ancorados de uma vez por todas pela graça de nosso Deus. O salmo que lemos juntos tinha muito a nos dizer. Deus pode transformar massas de águas em terras áridas e pode transformar terras áridas em solo fértil que produz uma rica colheita. Deus pode fazer tudo. Dependerá de você e de mim o que Deus fará em sua e na minha vida. Se nós secamos, se permanecemos secos, áridos, ou se permitimos que Ele nos transforme, que nos dê a chuva de bênçãos pela graça e que plante sua semente para que o fruto possa surgir pela graça. Vocês sabem, quando se lê tais salmos de coração, então não é apenas uma leitura, é uma pregação inteira. E até, especialmente esse versículo em particular me chama a atenção, está aqui: eles clamaram ao Senhor em sua angústia e Ele os livrou de todos os seus temores. Eles estavam desanimados, com o coração abatido. As ondas do mar haviam se levantado e eles mesmos pensavam que já tinham sido dados para o fim. E de repente está dito: então ficaram contentes com a calmaria e Ele os conduziu ao tão sonhado porto. Mas primeiro a tempestade, primeiro as ondas, a provação de nossa fé e depois o porto tão desejado. De repente, tudo ficou calmo, as ondas haviam se aquietado, a tempestade silenciou e eles estavam felizes. Quando as ondas passavam por cima de suas cabeças, eles ficavam em aflição e angústia e clamavam ao seu Senhor e ao seu Deus, e Ele os ouviu. Muitos clamaram, mas a pergunta é se Deus pôde ouvi-los. E eu penso que chegou a hora de nos perguntarmos se Deus nos ouviu. E eu penso, se clamarmos de coração, Deus responderá. Às vezes, as pessoas dizem que lutaram e não conseguiram atravessar, e não vivenciaram o Senhor. Então eu penso em Jacó. Ele lutou com Deus. Amados, às vezes lutamos com nossas circunstâncias, lutamos com nós mesmos, e isso sequer é uma conversa com Deus, é uma luta interior contra Deus, contra nós mesmos e contra todas as circunstâncias. Jacó lutou com Deus, ele abraçou o anjo do Senhor e disse: não o deixarei, a não ser que me abençoes. E ele lutou toda a noite, e à noite o sol nasceu para ele. Amados, Deus tem que nos ajudar, a mim e a todos nós, e não lutar e brigar, a não insistir em circunstâncias e condições, mas a falar com Deus, com a palavra da fé em nosso coração e dizer: contudo, permaneço sempre contigo, pois tu me seguras pela tua mão direita para que eu não vacile. Nosso Deus está na condição de fazer tudo o que ele já fez. E nós mencionamos, não está somente em Moisés e não apenas nos Atos dos Apóstolos, mas em todo o Antigo e Novo Testamento, que o Deus vivo se revelou nessa terra entre aqueles que confiaram e creram nele. E se estivermos entre aqueles nesse tempo que creem e confiam nele, então ele se revelará a nós como ele se revelou a eles. Isto é verdade ou não é? Eu não conheço Deus e a palavra de Deus de outra forma. Nós não estamos apenas aqui para admirar as coisas que Deus fez no passado e talvez erguer monumentos, mas devemos nos elevar na fé e em e por meio do que Deus fez para dar a ele a oportunidade de se revelar novamente e de forma ainda mais poderosa e tremenda. Eu penso que nós conhecemos os planos de Deus até certo ponto e entendemos a história da salvação a tal ponto que no final dos dias, ele não apenas moverá os céus, mas os céus e a terra, como está escrito na carta aos Hebreus. E ele precisa de um povo na terra que possa abençoar pessoas por meio das quais ele possa trabalhar e se mostrar. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, havia pessoas em todos os lugares nas quais Deus foi capaz de fazer grandes coisas, que creram nele e confiaram nele. Pessoas que eram portadoras das palavras divinas da promessa, e nós, nos últimos meses e semanas, falamos sobre isso. O que o Senhor Jesus disse em João 10, quando foi falado com ele e foi dito: você que é apenas um ser humano se faz Deus. Eles poderiam dizer: nós conhecemos seus irmãos e suas irmãs vivem entre nós. Os vizinhos poderiam ter dito: nós vimos você comer e beber, nós vimos você ir e vir, nós conhecemos você, o que você está fazendo de você mesmo? E ele lhes dá a resposta: não está escrito, ou não disse eu, vós sois deuses? E se aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, isso se torna cada vez maior para mim. Os profetas, os homens de Deus, a quem a palavra foi passada, foram chamados de deuses. Leiam João 10, leiam o Salmo 82 e leiam várias passagens bíblicas. E Deus disse a Moisés: seja Deus para Arão e deixe-o ser seu profeta. Diga-lhe o que eu lhe digo. Vá ao faraó e faça todos esses milagres e sinais. O que foi isso? Esses homens não eram ídolos mortos para serem admirados ou maravilhados com eles? Foi a substância divina da palavra que havia entrado neles, e a palavra havia saído de Deus e havia encontrado nos seus corações o lugar e morada, e eles eram portadores divinos da palavra divina nessa terra e carregavam a preciosa semente. E nós ouvimos e ouvimos a mesma palavra preciosa e somos restaurados ao estado divino como filhos e filhas de Deus. Amados, a redenção não foi uma coisa fácil. Deus não se fez fácil para salvar os perdidos. Mesmo assim, podemos crer de coração e entender que estamos vivendo em uma era profética. Essas verdades bíblicas não puderam ser conhecidas nos séculos passados porque o tempo não havia chegado para isso. Mas, cumprindo-se o tempo, ele enviou a sua palavra, assim nós ouvimos, e os curou. Naquela época, ele enviou seu filho. E o que era o filho? No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo o que os profetas haviam recebido na revelação divina da palavra por meio do Espírito tornou-se realidade em Cristo por meio do mesmo Espírito. E desde que Cristo morreu, as promessas de Deus chegaram à congregação por meio de Cristo, e elas são sim e amém. Nós podemos vivenciar Deus aqui nessa noite se pudermos crer e compreender. Amados, exteriormente poderia ser dito: ó, Isaías, nós já te conhecemos há tanto tempo, Noé, o que está com você? Tantos anos você foi sensato e de repente você tem aí uma ideia? Agora não te entendemos mais? Ninguém consegue entender o que você está fazendo? Amados, Deus tinha profetas e homens que andaram nessa terra, dos quais o mundo não era digno. Eles foram desprezados. Eles foram apedrejados e mortos. Mas a palavra de Deus que lhes foi passada foi preservada em meio a todas as tempestades do tempo ao longo dos milênios. Graças a Deus por isso. Se o diabo estava interessado em uma coisa, então era encobrir os vestígios da obra de Deus para que os filhos dos homens não tivessem a oportunidade de saber o que Deus havia feito. Com todas as suas sutilezas, mesmo durante a época do terceiro reinado, quando parecia que a causa de Deus havia chegado ao fim, como se a palavra salvação tivesse que ser colocada em um contexto ao qual não pertencia, e o desastre tivesse chegado. Mas graças ao Senhor que podemos viver nessa época maravilhosa, em um tempo de restauração de todas as coisas em um tempo do cumprimento profético de tudo o que Deus falou pela boca de seus servos desde o princípio. O que vocês pensam que inspirou Pedro quando ele escreveu as seguintes palavras no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a conhecida palavra, a partir do versículo 20, venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Este tem que ser contido pelo céu até o tempo da restauração de tudo o que Deus proclamou pela boca de seus santos profetas desde os tempos originais. Os tempos originais no começo, desde o início, quando Deus começou a falar, ele tomou profetas aos quais sua palavra foi passada e a vida divina entrou neles por meio da palavra divina. Eles carregavam um tesouro divino em seus corpos terrenos e sabiam que participariam da ressurreição. Aqui, essa é uma das palavras mais importantes que devem ser cumpridas antes do retorno de Jesus Cristo. Jesus, nosso Salvador, tem que permanecer no céu até o momento, o tempo da restauração de tudo o que Deus, não o que um homem, não o que um concílio, não um movimento, mas o que Deus proclamou pela boca de seus santos profetas desde os tempos originais. Não o que hoje, assim aqui, charlatões falam aqui e lá, que se afirmam ser profetas, mas o que Deus falou por meio dos profetas confirmado na Bíblia. Deus nunca nos levará para fora da Bíblia. Deus sempre nos conduzirá à Bíblia, porque ela é a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, e contém todo o conselho de nosso Salvador. Mas quem se deixa conduzir, a maioria das pessoas é levada a passar ao largo dele com os maiores programas, mais bonitos e mais religiosos. Portanto, vocês têm que nos compreender porque somos tão gratos a Deus por termos sido trazidos de volta à palavra dos apóstolos e profetas neste tempo. Os apóstolos tinham outra palavra além da palavra profética? Se assim for, então por que Pedro escreveu? Vocês farão bem se prestarem atenção à palavra profética que brilha com uma luz clara em um lugar escuro. Deus, ele cuidou para que, através dos profetas, o completo plano de salvação fosse proclamado com antecedência. E quando Jesus estava na terra, ele disse a seus discípulos, ou aos dois que estavam no caminho de Emaús, não era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas? De onde ele leu? Ele leu do profeta Isaías, do capítulo 61. Vocês podem ler sobre isso em Lucas 4. E então ele diz, hoje, essa escritura se cumpre diante de seus olhos. Amados, quando Deus faz algo na terra, não se trata de um novo programa, então é a continuação de seu plano de salvação em seu reino. Isso nós podemos ver claramente. Desde os dias da reforma religiosa, Deus tem nos dado mais e mais verdades bíblicas. Mas muitos pararam no caminho. Alguns ficaram satisfeitos com isso, outros com aquilo e outros com outras coisas. Mas há uma multidão eleita que não ficará parada espiritualmente, mas avançará para a plena revelação dos filhos de Deus. E então perceberemos e compreenderemos o que a palavra profética fez em nós que cremos nela de todo o coração. Amados, todas as coisas que acontecem no reino de Deus têm que ser provadas biblicamente, e o que não pode ser comprovado biblicamente, isso não é bíblico. E ponto final. Nós não podemos fazer os limites além como foram traçados. Somente há um fundamento, e sobre esse fundamento nós temos que construir adiante. E Paulo diz, como sábio mestre de obras, lancei o fundamento, e cada um veja como constrói sobre ele. E se nós fizermos essa pergunta hoje, teremos que dizer que cada um constrói à sua maneira. Cada igreja livre, cada congregação, cada comunidade, todos constroem de sua própria maneira. E exteriormente, todos parecem tomar a Bíblia como base. Mas onde está a revelação do Espírito? Onde está a instrução bíblica? Onde estão todas as coisas que Deus prometeu? Há apenas uma resposta para isso. Entre seu povo, Deus cumpre sua palavra e mantém suas promessas. Amados, havia muitos povos e não apenas o povo de Israel. E exteriormente falando, eles tiveram suas aflições desde o início até o fim e até hoje. E eu pergunto a vocês, quem negará que eles são o povo eleito? Alguém disse, sim, ouça, eles não estão enganando os outros? Isso não tem nada a ver com o assunto, isso é apenas inveja da comida, porque os outros não têm o mesmo sucesso. Havia muitas nações, mas Deus havia escolhido uma. Ele chamou Abraão e fez uma aliança com ele, fez-lhe uma promessa e lhe disse, eu te abençoarei e você será uma bênção. Em você serão abençoadas todas as nações da terra? Quem pode negar isso? Na nossa geração, alguns dias atrás, o chefe de governo falou nesse pequeno país e sorriu. Mas então ele ficou sério e disse, eu só me curvo diante de um. Esse é o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não diante de um presidente dos Estados Unidos da América. Quem teria se atrevido a dizer isso de todas as outras grandes potências? Nenhum, nenhum. Mas aquele homenzinho lá, que é como um Davi, que estava ciente de sua causa, e sabe que eles não votaram apenas arbitrariamente, mas que Deus tem um significado e propósito na coisa. Mesmo se hoje ainda o cobertor esteja sob os seus olhos, isso não importa, eles estão lá. De que nos servem todas as outras pessoas se não há uma coberta sobre elas, mas Deus não tem nada planejado para elas? Para que serve a Deus o que servem a nós? O manto permanecerá sobre eles até que o número pleno das pessoas dos países gentios tenha entrado na congregação. E então chegará a sua hora. E então eles chorarão e lamentarão e perceberão que Cristo é o Messias, o Emmanuel deles. Isso está escrito na profecia, leia em sua Bíblia, no profeta Zacarias. E olharão para mim a quem traspassaram. Aquele que falou aos profetas e que falou por meio deles e depois se tornou a palavra feita carne, ele falou: olharão para mim a quem traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão. Amados, quando lemos a palavra de Deus sob a perspectiva profética, somente então temos a visão divina correta? Como eu disse a alguém recentemente, depois de ter falado em uma igreja na África e eles recitarem de novo o credo, que eles chamam o credo dos apóstolos, e então, quando todos esses líderes foram chamados, reunidos, eu fiz a seguinte pergunta: respondam-me se algum dos apóstolos, se Policarpo, Irineu ou qualquer um desses homens do início sabia algo que foi formulado em Niceia em 325 e concluído em 381. Eu disse: ouçam, se os apóstolos não sabem nada sobre esse credo formulado, então este não é um credo apostólico. Está certo ou não está? Se hoje o nosso chanceler federal fosse assinar algum tratado hoje, seria o Tratado de Bismarck. Em nenhum caso ele teria feito o nome das mesmas pessoas, mas não a mesma coisa. Amados, nós estamos aqui hoje para dizer a verdade às pessoas. E somente a verdade pode libertar. E a verdade tem que ser dita para mim, tem que ser dita para você, tem que ser dita para todos nós. Nós cantamos em uma canção, ou lemos aqui também: eles estavam presos e acorrentados, mas depois se tornaram livres e louvaram o nome do Senhor. Queridos, há certos vínculos, podem ser de natureza espiritual, mental ou física, mas Deus quer nos separar espiritualmente, mentalmente e fisicamente de tudo o que não é dele e quer que nós submetamos totalmente ao seu governo. Então, nos aproximaremos um pouco mais dele e poderemos, na fé, considerar que as promessas de Deus já se tornaram realidade, assim como os profetas do Antigo Testamento. Vocês pensam que sequer uma pessoa duvidou? Eles sabiam quem havia falado com eles, e eles creram, e por isso falaram, e por isso profetizaram. E Paulo faz a mesma afirmação. Ele diz: eu creio, e por isso falo eu. Quando Zacarias não conseguiu crer, Deus lhe deu uma língua muda para que não pudesse falar até que a promessa fosse cumprida. As pessoas que creem a Deus de todo o coração podem esperar o tempo que quiserem, mas verão o cumprimento das promessas divinas. Naquele tempo, o anjo disse a Maria: bem-aventurada és tu que creste, que aconteça contigo como creste. E ela disse: eu sou a serva do Senhor. Quem somos nós, nesse tempo? Filhos e filhas de Deus, não escravizados pelas doutrinas ou sob ensinamentos humanos, graças a Deus que ele arrombou as portas da Babilônia, abriu as barras de ferro e chamou os seus para fora. E nós pudemos sair de acordo com a palavra do Senhor: vós, meu povo, saí e separai-vos. Hoje, existem basicamente muitas correntes, mas todas as muitas correntes fluem juntas. Todas elas fluem juntas. Vocês sabem onde? Embora existam tantas correntes, elas de alguma forma acabam no mesmo lugar. E ninguém precisa se preocupar ou tentar adivinhar algo. O homem que ainda hoje está sentado onde ele esteve sentado há muitos anos. E às vezes, eu gostaria que todos aqueles que ainda celebram a reforma religiosa lessem alguns dos prefácios do reformador, especialmente aquele sobre o profeta Daniel, como esse homem de Deus, Martinho Lutero, descreveu o anticristo entronizado nessa cidade de sete montes, como ele o descreveu com uma linguagem clara. Vocês pensam que ele, nesse caso, estava combinando política com a causa? Ele fez em outros lugares, quando se tratava de movimentos que lhe davam alguma vantagem terrena, mas quando se tratava de pregar a palavra de Deus, ele separava a política da pregação e colocava as verdades bíblicas na medida que haviam sido reveladas à luz do castiçal. E todos outros viram a luz lá e a levaram adiante. Hoje, o maior e mais reconhecido evangelista de todo o mundo escreve em seu livro O Mundo em Chamas, que esse grande homem virá, mas ninguém sabe quem ele é, onde aparecerá e assim por diante. Isso foi o fim, então, da minha leitura. Eu disse: você está sentado no avião, foi dado a você de presente, leia o que esse grande homem tem a dizer sobre o tema O Mundo em Chamas. E quando eu li isso, então não precisei mais de fogo ou chamas, eu já sabia o suficiente. E me veio o pensamento: ó Estados Unidos, ó Estados Unidos, Deus enviou a vocês o maior profeta e homem de Deus desde os dias dos apóstolos, e vocês não deram ouvidos. Vocês pisotearam a verdade e vocês agora têm que crer no erro. Vocês estão condenados a isso. Amados, quando Deus envia um profeta, então não cabe a nós apedrejá-lo, persegui-lo ou rejeitá-lo, mas, como ele mesmo disse, se eu enviar um profeta e vocês o receberem, então receberão a recompensa de um profeta. É fácil aceitar um evangelista de Hollywood que pode vir com uma grande multidão, um coral de 1000 pessoas e tudo mais, e depois ainda está lá o tapete vermelho. Mas o que dizer de um profeta que, vestido de forma simples, sem nenhum tipo de anúncio de trombeta, sem nada, aparece de repente como um João no deserto? Em um primeiro momento, as pessoas olham e pensam: o que isso tem a dizer? E então, Deus faz uma separação entre as pessoas, e todos os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Não há ninguém na terra que possa me dizer que nasceu de Deus e que ele não ouve a palavra de Deus. Isso não existe. Se nascemos de Deus, então a nova vida divina nos conecta com Deus e sua palavra é espírito e vida. E nós ansiamos pela palavra de Deus e empurramos as fábulas para a direita e para a esquerda, se não as derrubamos completamente. Mas os olhos das pessoas precisam ser abertos para que elas possam ver isso. Da mesma forma, poderíamos colocar a pergunta: você pensa que todos os outros estão errados e que um indivíduo apenas, que ninguém conhecia assim certamente, você acha que ele estava certo? Amados, essa é uma pergunta tola e vocês não podem respondê-la de forma tão tola. Não se trata de saber se muitas pessoas têm razão e também não se trata de saber se uma pessoa tem razão. Trata-se da palavra de Deus sendo cumprida diante dos nossos olhos e que um homem veio enviado por Deus com uma mensagem divina para chamar o povo de Deus e nos mostrar o caminho. Trata-se de dançar em torno de um bezerro de ouro? Isso seja longe de nós, mas também seja longe de nós que nós deixemos a mensagem profética para esse tempo à esquerda ou à direita. Isso não pode ser. Nós estamos em uma era profética e Deus teve que enviar um ministério profético para trazer o coração dos filhos de Deus de volta à palavra original. E um dia ficará claro, revelado, que não fomos nós os tolos. Hoje, muitas pessoas nos consideram como tolos, como loucos. E de uma perspectiva terrena, eu poderia ter tido um caminho muito mais fácil do que aquele que eu tenho que seguir. E um dia, todos nós constataremos que precisamos passar pelas profundezas mais profundas antes de alcançarmos as alturas mais elevadas. O caminho para a glória passa pela cruz do Gólgota. E a cruz, ou a crucificação, estava associada com muita zombaria e escárnio. Mas, graças seja ao Senhor, não terminou aí. Foi apenas uma fase. O corpo foi colocado no túmulo. Em espírito, nosso Senhor desceu. E então, no terceiro dia, houve a gloriosa ressurreição. Amados, a vida divina nunca pode ser morta. E é por isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse no túmulo de Lázaro: eu vos digo que quem crer em mim viverá, mesmo que morra. Você crê nisso? Não apenas que nós tenhamos a fé na ressurreição, nós sabemos que recebemos a vida eterna. É apenas uma passagem do tempo para a eternidade. Não esperem que nós tenhamos aqui cultos formais na congregação. Eu gostaria de ler da pregação do irmão Branham hoje. Deixei lá, o irmão Russ me trouxe uma pregação. E aqui ela já está há algum tempo, e mesmo assim eu tenho que dizer o que foi dito, e sei que Deus falou conosco. E eu estou ciente de que Ele envia Sua palavra para nos ajudar, para nos curar, para nos corrigir, para nos ensinar. Nenhum ensinará ao outro, todos serão ensinados por Deus. E esse é o tempo maravilhoso em que vivemos. que o Senhor, nosso Deus, com a sua graça, possa nos governar tão poderosamente que as promessas da palavra possam ser cumpridas na congregação noiva, assim como foram cumpridas no noivo. Todas as promessas feitas a Jesus Cristo, nosso Salvador e noivo, foram cumpridas nele. Até então, subiu ao céu, levou cativos e deu dons aos homens. Assim está no Salmo. Desde o seu nascimento em Belém até a sua ascensão, tudo foi proclamado pelos profetas do Antigo Testamento. E agora é a nossa vez de ver o cumprimento de tudo o que Deus prometeu aos seus para a conclusão e para o fim. E nós nos apegamos a isso e sabemos que assim como a palavra de Deus se cumpriu no noivo, ela se cumprirá em sua noiva. É a palavra de sua palavra, espírito do seu espírito. E como Paulo diz em Efésios 5, eu indico a Cristo e a igreja, carne da sua carne e osso do seu osso. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Ele é o Senhor e nós somos a congregação por meio da qual Ele quer se revelar. Amados, o que Deus ainda pode fazer mais, além do que Ele já fez? Promessas, dar promessas, e então, no tempo do seu cumprimento, enviar um homem de Deus para que esses mistérios ocultos sejam trazidos à luz, para que todos os que são de Deus possam ouvir e ver e ser interiormente tomados. Não pensem, isso não é uma crítica, isso é apenas uma constatação. Não pensem que aqueles que ignoram as promessas da palavra de Deus dadas para esse tempo e não as aceitam, que Deus então cumprirá sua palavra neles? Não. Somente naqueles que ouviram e creram. Em quem Deus cumpriu sua palavra na época de Abraão? Em algum Abimeleque ou qualquer outra pessoa? Em Abraão, a quem ele falou, que creu nele, a quem ele deu a promessa. Em quem Deus cumpriu a promessa na época de Isaac? Em quem na época de Jacó? Em quem Deus cumpriu sua palavra ao longo dos tempos? No seu povo que creu nele. E é exatamente assim que está acontecendo nesse tempo. Para chegar ao fim, gostaria de dizer que o povo de Deus não tem uma fé universal como todos têm. E se vocês leem a carta de Tiago com muita clareza, então lá está escrito: o diabo também crê e treme. Portanto, a palavra fé não diz tudo. Quando pessoas são perguntadas se você é crente, elas respondem sim. Mas como? Elas não dizem. Elas não dizem como, mas dizem sim, gentilmente, e acenam com a cabeça, porque estão convictas de que creem. Amados, o que o nosso Senhor disse no último dia da festa de Pentecostes? Quem crê em mim, como diz a Escritura, amém. Quem crê em mim, como disse a Escritura, no sétimo dia, o último dia, nós estamos no último tempo, na sétima era da congregação, Nosso Senhor nos chama hoje. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Não quem crê como ele quer crer e o que ele quer crer, mas quem crê como dizem as santas Escrituras. Amados, hoje ninguém deveria haver aqui cujo coração não esteja batendo um pouco mais rápido por gratidão por aquilo que Deus fez em nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Pior do que todos os outros. Inúteis. Eu tenho quase a impressão que as pessoas não precisavam de nós. E Deus tomou aquilo que não era nada diante do mundo e não tinha valor nenhum, a fim de reduzir a nada aquilo que é alguma coisa. E quem pensa ser algo, ele é tão bom quanto nada. E quem pensa que não é nada, ele é ainda menos que nada. E Paulo diz, o que eu sou pela graça. Em todas as coisas, seja louvado o nome do Senhor nosso Deus. E isso queremos fazer hoje à noite. E não esperemos um pelo outro. Hoje, vamos orar de uma maneira bíblica e vamos todos abrir nossos corações e bocas e mover os nossos lábios. Ninguém precisa gritar, Deus está próximo. Assim está escrito, Ele está próximo daqueles que estão com o coração partido e o espírito abatido. Não precisamos gritar como sacerdotes de Baal. Podemos conversar com Deus, mas realmente queremos fazer isso. Queremos falar com Deus nessa noite. Com todos aqueles ao qual Deus falou por meio da sua palavra, devem falar com Ele em oração e pelo menos agradecer e dizer, Senhor, obrigado por ter me dado fé em Tua palavra revelada, em Tuas promessas para esse tempo, para que eu não tenha apenas uma fé geral, mas fé, como dizem as Escrituras. Temos hoje, de fato, uma grande dívida de gratidão para com Ele. Vamos levantar e dar-lhe a honra. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelo teu falar nessa noite, por meio de tua preciosa e santa palavra. Nós vemos esses fatos, Senhor. Tu te revelaste especialmente nos nossos dias e revelaste aquilo, Senhor, o que estava oculto, Senhor. Ó, Senhor, mas agora tu permitiste que isso acontecesse e somos gratos por isso. Tu destes promessas e as cumpriste, Senhor. Ao teu nome seja a honra, o louvor e a glória, Senhor. Nós podemos somente agradecer a Ti, Senhor, por essa graça e por essa fidelidade. Senhor, diante de Ti estamos em humildade e curvados diante de Ti, Senhor, como indignos, Senhor, diante dos homens. Mas, Senhor, aos Teus olhos, nós somos o Teu povo, Senhor, os Teus eleitos, Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Nós Te damos a honra, o louvor, a glória e a gratidão. Senhor, nós não podemos fazer de outra coisa a não ser elevar o Seu nome. Eu peço a Ti, Senhor, queira tocar a todos, Senhor, agora mesmo, justamente nessa hora, nesse momento, Senhor. Todos nós chegamos a Ti exatamente como somos, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Aleluia. Receba a adoração, receba o louvor, a glória e a gratidão, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.